Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.
Olá, está no ar o Projetos em Destaque. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas em discussão no Senado Federal. No programa de hoje, vamos falar sobre a proibição de homenagem a autoridades por entidades culturais que receberem dinheiro do Poder Público Federal, além de saúde pública e muito mais. Então fique com a gente. A gente inicia o programa desta semana destacando um projeto do senador Bruno Bonetti, do PL do Rio de Janeiro, que quer proibir a homenagem ou exaltação de autoridades políticas ou de ocupantes de cargos eletivos no exercício do mandato por entidades culturais e agremiações carnavalescas que receberem verba federal. Pelo texto, essas beneficiárias não poderão promover essas autoridades, fazer propaganda político-eleitoral, nem utilizar nomes e símbolos que guardem relação com campanhas eleitorais ou plataformas políticas. A entidade que receber dinheiro público e desrespeitar essas regras estará sujeita à suspensão do repasse dos valores remanescentes, devolução do que já foi transferido e proibição de receber repasses federais ou de celebrar parceria com a União por 5 anos. Na opinião de Bruno Bonetti, o projeto apenas reforça a necessidade de se observar os princípios da impessoalidade, moralidade e finalidade pública.
Isso é um escárnio. Isso desequilibra a correlação de forças, além de ser totalmente antiético e sem propósito.
Em todo início de ano, muita gente se planeja para quitar algumas obrigações com o fisco, como o IPVA, que é o imposto pago pelo proprietário de um veículo automotor. Além desse tributo, o motorista também tem anualmente o licenciamento obrigatório, cobrado pelos DETRANs para que o veículo possa circular pelas ruas. Mas um projeto apresentado pelo senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, acaba com essa taxa. O texto também determina que o documento seja expedido exclusivamente em formato digital, com uma versão disponível para impressão pelo próprio dono do automóvel. Cleitinho argumenta que a digitalização dos serviços públicos tornou dispensáveis os serviços de impressão e de envio do licenciamento de veículos por correio. Na avaliação dele, manter a cobrança dessa taxa configuraria enriquecimento da administração pública e uma injustiça com o contribuinte, que deve pagar apenas por serviços reais e necessários.
Tem a porcaria de taxa de licenciamento. Aí alguns estados chega a R$300 a taxa de licenciamento, que hoje você faz ela online. O estado malvadão está te roubando, porque você faz por conta própria, o estado não te entrega nada, prestação de serviço nenhuma. Chega, a gente tem que trabalhar aqui, é para reduzir IPVA, é para acabar com taxa de licenciamento.
E o Congresso Nacional terá até o dia 6 de abril para analisar a medida provisória que estende até o final de 2030 a possibilidade de as entidades hospitalares filantrópicas utilizarem dinheiro do FGTS para financiarem a reestruturação de suas dívidas. Pelo texto, a iniciativa vale também para instituições sem fins lucrativos que atuarem com pessoas com deficiência e que participarem de forma complementar do SUS. De acordo com a MP, essas entidades são essenciais para a população, especialmente em municípios menores. Acontece que, por causa de dificuldades financeiras e endividamentos, a prestação de serviços tem ficado comprometida pela falta de dinheiro para comprar insumos e fazer a manutenção de equipamentos. Com essa medida provisória, no entanto, essas instituições poderão trocar uma dívida mais cara por uma mais barata, com o uso do dinheiro do FGTS, carência e prazo estendido de quitação, o que é essencial para melhorar o caixa e assegurar a continuidade do atendimento. Ao lembrar que uma das causas do endividamento tem relação com os baixos valores repassados pelo SUS pelos serviços prestados, como atendimentos e cirurgias, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, afirmou que a medida provisória vai representar apenas um alívio.
Nós temos que pensar numa solução estruturante para a área do terceiro setor, seja na saúde, terceiro setor na educação, na assistência social, para que juntos possamos dizer que essas entidades são importantíssimas para o nosso país.
De acordo com o Executivo, medida semelhante foi adotada entre 2019 e 2022. Nesse período, 140 instituições filantrópicas contrataram cerca de R$3 bilhões, sendo que 122 operações de crédito foram relacionadas à reestruturação de dívidas. A Constituição já prevê que algumas categorias têm direito a um piso salarial nacional a ser definido em lei. São exemplos os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, além dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Mas uma proposta apresentada nesta semana pode estender esse direito aos médicos e aos cirurgiões dentistas. Um dos primeiros signatários da proposta é o médico e senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, para quem a omissão representa uma injustiça com essas categorias. Segundo Nelsinho Trade, a aprovação da PEC não representaria qualquer custo extra para os cofres dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das entidades filantrópicas vinculadas ao SUS. Isso porque, segundo a Constituição, a complementação dos valores a serem pagos a essas categorias sairia dos cofres do Fundo Nacional de Saúde, vinculado ao Ministério da Saúde. Além da PEC apresentada, Nelsinho Trade lembrou que atua em outra frente para garantir o pagamento de um piso salarial nacional para médicos e cirurgiões dentistas.
PL 1365 de 2022, que fixa o valor do piso nacional e garante reajuste a cada ano. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, nos prometeu que vai pautar essa matéria logo em março. Um dentista que trabalha 40 horas semanais ganha, em média, R$ 2.800. Isso não é justo.
Autora do projeto que define o piso dessas categorias e uma das apoiadoras da PEC, a senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, destacou a importância da proposta.
Olha, considero importante reparar uma injustiça com os médicos e cirurgiões dentistas que há muito tempo não têm remuneração adequada, né? A gente sabe que a carga horária, que é extremamente exaustiva, dos plantões, horas extras, sempre recorrentes, além também da gente lembrar dos desafios no desempenho da função de salvar vidas, são mais do que eu acho, eu acredito, justificáveis para a gente garantir uma remuneração digna.
E a gente finaliza o programa desta semana falando sobre um assunto que tem preocupado especialistas da área de saúde e autoridades públicas: a obesidade e doenças associadas a ela, como diabetes, hipertensão e doenças cardíacas. A indústria farmacêutica, atenta a esse cenário, desenvolveu nos últimos anos as chamadas canetas emagrecedoras, usadas para injetar no organismo substâncias que sinalizam que a pessoa já está saciada e que não precisa mais comer. Assim, elas auxiliam no controle da obesidade e do sobrepeso. Acontece que esse medicamento é de custo elevado, que dificulta o seu uso por parte da população que não tem dinheiro para iniciar o tratamento. E foi pensando nisso que a médica e senadora doutora Eudócia, do PL de Alagoas, apresentou um projeto que prevê o licenciamento compulsório do medicamento tirzepatida, conhecido pelo nome comercial Monjaro. O objetivo é fazer com que o poder público ou terceiros autorizados explorem temporariamente a patente, quando a oferta do produto no mercado for insuficiente, seu preço estiver elevado e houver impacto relevante na saúde pública, após a análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Doutora Eudócia lembrou que, nesse tipo de licença compulsória, o titular da patente é remunerado pelo seu uso, conforme tratado firmado no âmbito da Organização Mundial do Comércio, que define regras de proteção da propriedade industrial. A senadora afirmou ainda que seu projeto reconhece a obesidade como problema de saúde pública no território nacional.
A obesidade é reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como uma doença crônica e está associada a problemas como diabetes tipo 2, hipertensão, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Dados da World Obesity Atlas mostram que cerca de 31% dos brasileiros vivem com obesidade e 68% têm excesso de peso. As projeções indicam que até 2044, aproximadamente 75% da população adulta poderá estar nessa condição.
É isso aí, você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado. Leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos em Destaque na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com redação de Alexandre Campos, edição de Érica Christian, sonoplastia de Wellington Araújo e apresentação de Raquel Teixeira, o projeto Zen Destaque fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.
Projetos em Destaque. As principais propostas em análise no Senado.